This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's corporate cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Alô, nação azul-laranja! Bem-vindos à caverna! Depois de uma vitória importantíssima no primeiro confronto de divisão do ano, uma virada sensacional, aliás, sensacional sou eu. A virada de ontem, a gente tem que achar um novo adjetivo para qualificar, porque, olha, senhor amado, não tem saúde para essas coisas, não. 27-23, em pleno Ford Field. É, rapaz, é difícil até achar as palavras, mas eu vou deixar com Breno. Fala você, porque eu estou sem palavras.
É, o que dizer desse jogo ontem, boa noite, Cláudio, Lante, Vitor. Não sei se o Lá vai se juntar a nós, daqui a pouco a gente vai descobrir, mas, bah, foi... Bom, eu vou deixar o Vitor se apresentar, depois a gente passa, porque, olha, foi um baita jogo, final emocionante.
Salve, salve, galera. É mais uma vez aqui para falar do Berzão. E se a Claudinha não achou adjetivos, eu dá para resumir uma frase, tá? O Lions não é freguês. É muito. Mas muito. Mas muito freguês. Absurdo. Não tem explicação o que aconteceu no Ford Field. Como é que um time entrega um 23-6 no último quarto tomando 3 touchdowns? Não dá. É muita freguesia mesmo, Lions, CPF na nota, tá tudo certo, tá tudo em casa, então o mundo tá girando normal. E é isso, vamos falar dessa vitória sensacional e projetar o que virá pela frente.
É isso, então vamos destrinchar essa vitória suada, os três primeiros quartos sofríveis do Chicago Bears, né? Nós ganhamos, nós levamos, o importante tá lá, né? O 1-0 no nosso placar, a nossa divisão, importantíssimo, isso lá na frente pode fazer bastante diferença, mas nada impede que a gente tenha um pouquinho aqui de pés no chão, né, de noção da realidade, para entender tudo o que aconteceu ou não aconteceu nos primeiros quartos, três primeiros quartos da partida, logo depois da vinheta. Chicago. Muito que bem. Fomos até Detroit, viajamos ali, uma viagem tranquila, pertinho de casa, nada muito tumultuado. O elenco inteiro ganhou tênisinhos do Jordan para dar uma motivada. Tava indo tudo muito bem. Até que a bola começou a voar e a gente percebeu que tinha alguma coisa fora da ordem. Muito difícil saber o que, que era, né? Muito difícil entender. Começou uma pelada, uma troca de three and outs, depois evoluiu para uma troca de field goals. E depois que a partida chegou no 6-6, dois field goals convertidos pelo Cairo Santos, sem trauma nesse momento, então estamos todos muito bem na posição de kicker, não temos o que comentar por enquanto. Mas depois que fez o 6-6 ali, bateu desespero no ataque, nada acontecia, e começou a se descolar um pouco ali o ataque do Detroit Lions. O Stafford começou a fazer as coisas acontecerem, e eu não sei o que aconteceu na defesa, que ela começou também a não corresponder. Então, se a gente já não podia contar com ataque, a gente também não podia contar com a defesa, e começou a bater um desespero aqui na torcedora. Conta vocês aí o que, que vocês acharam desse início de partida, o que, que vocês acham que deu muito errado.
Bom, o que acredito eu que tenha dado errado, que surpreendeu, foi que a OL do Lions melhorou bastante. O Stafford teve muito tempo para se protegendo, a OL conseguiu achar buracos para o Adrian Peterson, provavelmente vai ser Hall da Fama, mas estão falando de um running back com 35 anos. Ele foi o líder em jardas do Detroit Lions, jardas terrestres. Então o Lions estava confortável, tanto para passar quanto correndo com a bola. Lembrando que o Lions estava sem o Kenny Golladay, que acabou não jogando. E até reservou espaço para surpresas, né? Com o wide receiver calouro, o nosso glorioso... Até pegar o nome dele aqui rapidinho. Quintez Cephas, que acabou sendo um dos destaques no jogo aéreo da equipe do Detroit Lions. Não foi Marvin Jones, não foi Danny Amendola. Danny Amendola conseguiu uns first downs, mas nada além disso. Então, o Lions soube aproveitar esses vacilos, né? Conseguiu proteger o Matthew Stafford, e controlando a defesa do Chicago Bears, né? Khalil Mack sempre muito bem marcado. Os outros jogadores de linha defensiva também com bastante problemas, então isso acabou facilitando um pouco o jogo para o Lions, né? Tanto que foi dando confiança para a equipe e terminou no primeiro tempo na frente, com justiça, porque conseguiu aproveitar melhores as chances do que o próprio Chicago.
Foi um jogo aéreo, na verdade, bem diverso, né? O Stafford teve um momento do jogo, acho que no segundo quarto, que ele conectou 7 passes seguidos. Se a gente for olhar na estatística final do jogo, ele usou cada receptor dele mais de 5 vezes, então ele variou bastante, e a nossa defesa estava simplesmente permitindo. Nada acontecia, o nosso pass rush foi bem aquém da expectativa. Eu, para dizer a verdade, eu não achei que a gente fosse sentir tanto a saída do Ed Goldman e a falta do Robert Quinn. Não sei até que ponto eles fizeram falta, ou a gente está muito ferrado, assim, não sei muito dizer isso, mas eu fiquei muito impressionada, porque o jogo corrido funcionava e o jogo aéreo funcionava. Fala, Breno.
Eu compartilho dessa preocupação, assim, esse pé atrás, porque a gente não sabe se foi uma primeira semana, por ser um pouco diferente com toda a questão do coronavírus, não ter os jogos de pré-temporada, mas a apresentação, principalmente da defesa, preocupou. Até a primeira campanha ali foi um three and out, a gente achou, tá tudo bem, a defesa tá de volta, e depois a defesa parece que sumiu do jogo, até segurou bastante, até ali o momento do 6-6, mas depois dessa campanha, inclusive, que mencionou do 7, acho que foi 7 ou 8 passes seguidos que o Stafford conectou, a gente até ali no Twitter viu ali que o pessoal tava falando, eles perceberam que a gente não tá conseguindo nem chegar perto do Matthew Stafford, e abandonaram o jogo terrestre e começaram a lançar a bola, porque a gente não conseguia pressionar o QB, e era a nossa expectativa, obviamente, de, mesmo não tendo o Quinn e com o Goldman fora, ter um mínimo de pressão, e não foi o que a gente viu. Inclusive, assim, no momento que começaram a sair os touchdowns do Lions, a defesa parecia completamente perdida. Eu não sei o que aconteceu ali, mas, olha, o ataque a gente já esperava que talvez não tivesse evolução, e foi o que a gente viu nos primeiros 3 quartos. Até que aconteceu a virada, que a gente viu e se empolgou. Mas, olha, preocupa, eu não sei o que pensar do time, porque a defesa era o nosso cartão postal. E ela foi exposta em vários momentos, na secundária e no jogo terrestre também. Em momentos distintos, parecia que eles optavam por passar e às vezes eles tentavam correr, por exemplo, com o Peterson e estavam com sucesso em qualquer opção que eles tentavam contra a nossa defesa. Era uma defesa que era sempre uma das melhores contra o jogo terrestre e uma secundária que há duas temporadas, até ano passado nem tanto, mas principalmente há duas temporadas, teve batendo recordes de turnovers, interceptações, fumbles, enfim. E estavam fazendo chover na nossa defesa, como eles queriam. Então, eu não sei o que tem que ser melhorado na defesa, o que eles vão ter que rever, que parece assim que não... O que tirar de bom da defesa? Eu não sei se vocês viram algo positivo da defesa no jogo.
Jalen Johnson.
Eu acho que, tirando um outro momento bem-vindo à NFL que ele teve, realmente, acho que ele teve uma atuação bem mesmo.
Quando a coisa apertou, ele segurou bem o barco, viu?
Ele segurou o barco porque, na verdade, ele estava esperando isso. Ele estava esperando que a bola fosse na área de cobertura dele, justamente por ele ser novato. Ele falou isso numa entrevista e ele estava certíssimo. O Stafford mirou ele, sei lá, para lá de 5 vezes. E ele conseguiu evitar alguns passes ali que realmente fariam um estrago. Para mim, é o único destaque, além do Kyle Fuller, obviamente, que conseguiu a interceptação com o desvio do Ed Jackson, uma interceptação em dois momentos. Para mim...
O desvio acho que não foi do Jackson, foi de outro
foi
cara.
Não foi do Jalen Johnson, acho.
Não, foram... não foi do Gibson, não foi o 38 que deu o desvio, desviou a bola?
Eu achei que o Ed
Jackson tava bem no...
e o Jackson. Os dois cruzaram na frente da
bola.
No
Não, o Jackson tava no fundão. Tava bem mais pro fundo. Ele nem foi pro tackle, nem nada. Eu vi que o Fuller pegou a bola sozinho. Foi outro cara que deu...
Então pode ter
desviou
sido...
a bola. Não foi o Ed
então
Jackson.
Pode ser o Gibson. Pode ter sido o Gibson e o Jalen Johnson, então. Pode ter sido um... Eu sei que foram dois jogadores. Os dois cruzaram botando...
Um foi no jogador e o outro foi na bola.
Os dois sentaram para atravessar.
Foi duplo, só que quem... Eu sei que foi o Fuller que interceptou, só que não foi o Jackson que tocou na bola, foi outro jogador. Isso eu lembro muito bem.
Na minha cabeça estava claro que era o Jackson, mas ok. Mas de qualquer forma, assim, valeu pelo momento, entendeu? Eu lembro que a gente fez o touchdown e eu fiquei nervosa. Falei, meu Deus, ainda faltam 2 minutos. Eu acho que faltava 1:54, para ser mais exato. Já estava desesperada. Como é que a gente vai segurar esse jogo por 2 minutos? Impossível a defesa segurar esse jogo por 2 minutos. Não era para ter feito o touchdown tão rápido. E aí veio a interceptação. Então, no momento que precisou, acabou acontecendo. Mas está longe, mais longe de ser a defesa que a gente conhece. Uma coisa que eu não sei se é essa, eu fiquei com a impressão de que depois que vieram os dois primeiros field goals e o ataque não estava conseguindo entregar nada, a gente chegou na red zone por 2 vezes e a gente não conseguiu capitalizar, só fez o field goal mais os three-and-outs que intercalaram aí, eu fiquei com a impressão de que a defesa simplesmente fez aquela eu não vou me quebrar se o ataque não entrega. Eu quero muito não acreditar nisso.
Desculpa te cortar, mas eu fiquei com essa impressão também. A defesa estava, principalmente ali no segundo, terceiro, quarto, parecia que baixou a marcha. Até quando a gente começou a fazer os touchdowns, eu senti claramente que principalmente o pass rush ficou muito agressivo. Eu até comentei no WhatsApp, no grupo. Parece que ali a defesa acordou quando começaram a sair os nossos pontos. Que eles viram, agora a gente pode ganhar o jogo, a defesa deu uma acordada. Porque boa parte
acordou,
do jogo...
Acordou sonolenta, né? Porque ainda permitiu que o Stafford avançasse o campo inteiro para lançar aquele passe pro Swift dropar.
Com certeza. Mas eu digo no sentido de deixar o Stafford um pouco desconfortável. Porque antes ele estava totalmente confortável.
Grande verdade, gente, é que... é claro, a gente vai entrar agora na parte do ataque. Vamos deixar a melhor parte para agora, né? Então, a gente começou falando da defesa, vamos falar do ataque. Mas a grande verdade mesmo, né? Deixa eu ser a chata aqui. Mas a gente ganhou o jogo até porque a gente fez a pressão que devia fazer. Cara, não tem que tirar mérito nenhum do ataque ter tido presença de espírito até o último minuto possível. Mas a grande verdade é que o Detroit Lions perdeu um field goal e perdeu um touchdown feito. Né? Foram 10 pontos aí que eles deixaram de fazer e que a gente não ia ter como mexer, não ia ter como reagir, entendeu? Eu tenho essa sensação, tipo, nós ganhamos, pero não mucho, eles que perderam. Vocês têm essa sensação?
Né? Sim, fica aí um gostinho. Até a interceptação, não foi aquela interceptação assim que o defensor leu e cortou e pegou a bola. Foi um passe desviado que se ele desvia e vai para baixo e quica no chão, acabou a virada. A gente deu a sorte que foi para cima e o Fuller estava atento e acompanhando a bola e foi lá pegar.
Foi a única vez que a defesa conseguiu chegar perto do Stafford assim, mas pro final, onde as coisas encaixaram, né? Então, eu faço das minhas palavras de vocês, né? A gente brinca, né? Com uma realidade que o Lions é nosso freguês de carteirinha. Mas é aquilo, pô. Como é que você ganha um jogo de 23-6 em casa e toma virada? É por isso que a gente comemora bastante, porque era uma vitória que acho que nenhum de nós aqui estávamos esperando, né? Ainda mais da forma como foi.
Não.
É, acho que a gente até esperava a vitória.
No terceiro quarto eu já tava quase chutando balde.
A gente esperava a vitória antes do início do jogo, mas no andar da carruagem, a gente... Qual era a perspectiva? Indo pela lógica, não pelo coração, assim, pelo que é o esporte, o que pode acontecer. Tudo indicava que era derrota. Não, o time não tava conseguindo fazer nada, nem no ataque, e a defesa tava vazando pela corrida e pelo ar. Então, como é que a gente ia ganhar esse jogo? Só o Lions mesmo, pra conseguir
ver.
Erraram o field goal, droparam, deram interceptação e droparam na end zone no final. Poxa, é muito, o swing é muito grande pra nós, a nossa
É aquela história, né? Sorte também é aquela parada que você tem que estar pronto pra quando a oportunidade aparece. E, de certa forma, a oportunidade apareceu. Não do jeito que a gente esperava, né? O Detroit não estava 100%. Estava sem o Golladay, não é? Estava sem o Okuda.
Isso, perdeu o Desmond Trufant, né?
Perdeu o Justin Coleman, né? Então, a gente conseguiu aí botar a cabeça no lugar, sabe-se lá como. E o Trubisky conseguiu descolar uns passes que ele não tinha feito, né, em momento nenhum da partida. Mentira, ele fez um passe pro Anthony Miller, um passe pro Allen Robinson em algum momento aí do terceiro quarto, eu acho que foi aquele passe lindo do Allen Robinson, que ele pegou já no limite das mãos. O Anthony Miller também se apresentou algumas vezes. O jogo corrido, apesar de não ter sido ideal, funcionou muito bem. A gente conseguiu em várias frentes, o Tarik Cohen e o Montgomery, eles conseguiram arrancar jadas preciosas, primeiras descidas valiosas que a gente infelizmente não conseguiu capitalizar, mas no último momento, quando a gente teve exatamente a virada, né, do terceiro para o quarto, para o quarto período, que a gente conseguiu... engatar o drive, apesar do intervalo ali da virada dos quartos, bem no meio do drive, a gente conseguiu converter uma quarta para uma. A gente estava com... A gente não conseguiu converter, sei lá... A gente converteu duas terceiras descidas o jogo inteiro, de 11 tentativas.
É, isso é muito pouco. Em algum momento a gente estava 0-7, eu acho, em terceiras descidas.
Pelo amor de Deus, gente, socorro! Né? O Lions, pelo menos, converteram 6, e aí expõe mais uma vez a defesa, mas eu não quero mais falar da defesa. mas as coisas começaram a funcionar de certa forma, as coisas se encaixaram, e a gente teve aí um último quarto, que se a gente joga 3 quartos, não precisa nem ser o jogo inteiro, se a gente joga 3 quartos, como a gente jogou esse último período de ontem, super bom. É super bom na certa, porque botamos todo mundo na roda e tudo funcionou, né? Até a questão da precisão do passe do Tubinski, até o pocket, até a velocidade do... melhorou no último quarto, né?
Sim, sim. O Trubisky, só ele no último quarto, ele acertou 8 de 10 nos passes, 80% de acerto, para 3 touchdowns, rate de 143.3, e teve até uma corrida para 20 jardas, ou seja, foi um quarto final onde o Trubisky colocou a bola debaixo do braço e falou assim, não, deixa comigo aqui, vamos tentar buscar essa vitória. E deu certo.
O Trubisky de 2019. 2018, né?
Lembrou um pouquinho o Trubisky do segundo tempo contra o Eagles nos playoffs, que eu falei que foi a melhor aparição do Trubisky na NFL, foi naquela noite. E se ele jogasse, sei lá, 60% ou 70% do tempo desse jeito, eu já estaria feliz já. Porque era que é tudo que...
Pô, Vitão, já que você falou no playoff ele errou aquele passe para o Anthony Miller, que estava praticamente na mesma posição no dia do playoff.
Então, só que ele acertou outro durante aquele meio...
Dessa vez ele acertou aquele, o mesmo passe que daquela vez ele errou.
Isso,
exatamente. Alô, alô, galera! Consegui!
Opa!
Agora vai?
Agora eu acho que vai. Bom dia, Caverna. Boa tarde, boa noite, ouvintes! Depois de trancos e barrancos, estou aqui, Olavo Montenegro, para gravar pelo menos um pedaço aqui do episódio para vocês.
Muito bem, chegou na hora boa, que a gente tá falando do último período, então pode passar suas impressões aí.
Último período? Trubisky Clutch. Trubisky Clutch, rei do quarto-quarto. Não tenho o que falar do cara, o cara é uma máquina no quarto-quarto. No resto do jogo foi horrível, mas no quarto-quarto, o cara é uma máquina.
Sensacional.
Uma besta enjaulada com ódio.
A gente vai ter que agora começar a botar o Nick Foles no primeiro até o terceiro e deixar o Trubisky pro quarto. Vai ter assim a estratégia.
Inclusive, eu pensei que ele foi contratado pra isso. Eu pensei que foi assim, né?
pra administrar os 3 primeiros.
Exatamente.
Mas a defesa vai ter que jogar um pouquinho mais pra funcionar, né?
Não, cara, mas assim, olha, eu vou contar pra vocês. Ontem eu quase infartei no jogo, eu quase infarto. Porque, tipo, não dá, cara, não dá. É muita emoção. Assim, o seu Bisco é um bom menino, o pessoal gosta dele. Mas assim, não dá pra ter emoção assim semana após semana, não, cara.
Não pode. É complicado.
Não é sustentável tu querer vencer assim.
Não é, pô.
Tu vai querer ganhar todo o jogo lançando 10 bolas e anotando 3 TDs, como ele fez.
Sim,
não vai dar, cara.
Vamos colocar também na balança que o próprio time do Lions morreu também, né, no último quarto. Caiu muito de produção a defesa deles, então isso favoreceu o nosso ataque. Trubisky errou menos, tomou decisões mais acertadas no último quarto. Né, eu não sei o que acontece na cabeça desse cidadão. Né, eu acredito que vocês já falaram aqui dos primeiros 4 passes medonhos, tomadas de decisões horrendas, mas não dá pra ficar todo o jogo assim não, cara, porque é muito ruim pro coração da gente.
Foi bastante complicado mesmo, né? Mas em compensação, eu acho que a gente até teve aí no decorrer da partida, apesar do resultado não ter aparecido, e isso é que dá muita agonia na gente, e era uma coisa que a gente nunca negou, que a gente sempre falou, né, cara, tudo pronto, o negócio tem que funcionar, tem que sair do papel, no papel tá lindo, e eu acho que ontem o jogo foi assim, entendeu? O Darnell Mooney estreou muito bem, né, quer dizer, muito bem para mim, A Poliana já aqui se manifestando, né? Com 3 recepções, 38 jardas. O Patterson, ele fez a parte dele, né? Recebeu, correu, retornou. A gente teve o Jason Williams com um touchdown. A gente teve o Ted Ginn que apareceu, foi target, mas não conseguiu produzir. Mas conseguiu ali dar um trabalho para a defesa. E a gente teve passes lindos que o Allen Robinson pegou. Ou seja, o nome do jogo definitivamente foi o Anthony Miller. A conexão entre o Trubisky e o Anthony Miller foi realmente o creme de la creme da brincadeira toda. Mas o Allen Robinson, sem dúvida nenhuma, arrastou o piano ali do ataque para a gente ali por exatamente 74 jardas.
Sim, o Jimmy Graham no começo ele estava desconectado um pouco, ele estava errando, teve duas bolas que ele foram na direção dele, que ele errou o timing do pulo para pegar a bola.
Eu fiquei com essa impressão também.
Sim, não,
eu vi muita gente reclamando que ele não pulou o suficiente, mas
ele pulou antes. Ele pulou antes, exatamente.
Ele pulou fora do tempo.
Que o puto, quando a bola chega pra recepção, ele já tá caindo. Aí eu, gente, meu Deus, duas vezes aconteceu isso. Tá, que ele recebeu um touchdown, né, beleza. Mas ele entrou meio aéreo, assim. Quer dizer, aéreo das ideias, né? Não dos pulos. A gente tem que dar um crédito também pra linha ofensiva. A linha ofensiva, ela só cedeu um sec. Não cometeu nenhuma falta. E era aquela coisa que todo mundo, a gente aqui, o torcedor do Chicago como um todo, a gente no nosso grupo comentando ali sobre a expectativa para o jogo, a gente estava todo mundo com o pé atrás em relação à linha ofensiva, ninguém confiando no iFed, né, o próprio episódio passado, vocês falaram também sobre o iFed.
Fica o registro aqui, hein? iFed jamais criticado.
Nunca conheci.
Mas a linha ofensiva foi boa, cara. Foi assim, não foi excepcional, mas pelo menos foi competente no que se propôs a fazer, né? Dar os créditos aí pro pessoal da linha ofensiva e pro novo coordenador.
Até
né?
No início eu tava reclamando que eles não estavam protegendo o Montgomery, mas depois eles acertaram o passo.
Sim, sim.
Porque a gente, no geral, a gente não teve... Não foi que nem o Adrian Peterson que monopolizou as jardas corridas do Lions. A gente foi uma coisa mais picada. Mas a gente teve mais jardas corridas do que o Detroit. Foram 149 contra 138.
149, né? Pois é. Foi assim... não foi assim ainda o que a gente espera de um jogo ofensivo de corrida, né? Que a gente quer que o Montgomery corra para 115 jardas e 2 touchdowns, que o Cohen corra para mais. Tenha mais uns 90 jardas de recepção, sei lá. A gente quer isso, mas.
A corrida mais longa foi do Trubisky, né?
Mas.
É 20 jardas.
Sim, sim. Mas assim, já é uma evolução. Já mostra que há um cuidado maior para com o jogo corrido. Então, isso já é positivo.
É, assumindo que a defesa vai melhorar e manter o nível que a gente conhece, que eles podem ter, o que a gente espera que eles possam ter, acho que o que tem que ser observado muito é melhorar essa conversão de terceira descida para manter o ataque em campo, porque... Parece que o jogo TS melhorou um pouco. Só que se tu não vai converter a terceira descida, tu vai estar punteando. Eu acho que se a defesa melhorar, se tu corrigir a questão, mover as correntes, com o ataque terrestre jogando melhor desse jeito, a gente vai controlar mais o relógio e a gente vai ter o controle da partida no geral. E acho que é isso que eu quero ver, pelo menos no próximo jogo. A gente ter esse controle... com campanhas mais longas, anotando ponto, nem que seja field goal, mas controlando o relógio, deixando a defesa descansar, e a defesa, obviamente, não vazando, como foi nesse jogo de ontem, aí acho que tá uma receita que a gente pode seguir, assim, para os playoffs.
Inclusive, a gente também tomou um susto naquele drop lá do Swift, no final do jogo. Não, meu Deus, não! Pensei que aí ele dropou, ai... Aí meu coração Assim, eu queria fazer um adendo falando sobre defesa para uma coisa. Eu queria mandar um abraço, um beijo bem instalado pro pessoal da Fox, o pessoal da Fox americana, porque no intervalo do jogo colocaram lá, fizeram uma gracinha com o Jalen Johnson reprisando reprisando o chega pra lá que ele tomou do Adrian Peterson e colocou lá, Welcome to NFL, né? Pô, o cara é calouro, pegou uma trombada aí, caiu no chão. Só que no final do jogo, no último lance, quem apareceu foi o Jalen Johnson pra defletar aquele passe. Então, Jalen Johnson, Welcome to NFL. Agora sim.
É, e eu fui buscar o lance que a gente tava discutindo, analisando da interceptação, foi o Jalen Johnson, camisa 33, né? Foi ele que dá o desvio. Ele corta na frente com a bola, foi ele que dá o toque.
Isso. É, honre essa camisa, Jalen Johnson. Honre essa camisa.
É, não, inclusive teve corneta no Twitter, né? De outros jogadores, acho que foi o Matt Forte e não sei qual foi o outro. Eles estavam comentando, tem que botar respeito nessa camisa 33. O pessoal já caindo em cima do calouro, porque teve ali uma e outra jogada no primeiro tempo.
Que... Eu acho que a primeira jogada dele foi contra o Melvin Jones, e ele realmente
caiu engolido, duro no chão. É.
Mas, cara, ele
foi o Melvin Jones, é verdade. Eu falei que era o Adrian Peterson.
Ele, a jogada seguinte dele, ele já estava numa cobertura perfeita. Então, para mim, foi vacilo mesmo dos veteranos, botar pressão no calouro à toa. Eu acho que isso não se faz. Espero que ele não esteja vendo mídias sociais, que ele tem uma equipe para fritar isso para ele. Eu achei extremamente desnecessário, além de ser deselegante.
Verdade. Bem, não, ele tem que ouvir o Bears Cave. Ele tem que ouvir o Bears Cave.
A gente tem que ser respeitada. Porra, quem sou eu para dizer que não? Mas, nesse momento, a instituição não aposentou a camisa ainda, brother. Então, vamos, porra, respeitar quem tá em campo também?
É, né?
Eu achei bem deselegante, bem desnecessário. De Forte, conte comigo pra tudo, pero no mucho, né? Vamos ter limite.
Exatamente.
Então, aí, vamos falar de semana que vem?
Vamos.
Semana que vem, New York Giants, futebol e regatas. Daniel Jones tá jogando agora. Desliguei aqui a televisão. Estamos gravando na segunda-feira, no meio da primeira, do primeiro jogo do Monday Night. Então,
ele está jogando agora. E eu dei um... O que eu posso falar, eu assisti já um pedaço do jogo que tá rolando agora, na gravação, e o Jalen, mostrando como o Daniel Jones é inconsistente, tal qual seu antecessor, o Eli Manning. Né? O Eli Manning merece respeito, tem dois anéis e tal, mas eu sempre falei pro ciclo de amizade ali que o Eli era inconsistente. Tinha jogo que ele jogava um absurdo e tinha jogo que ele só fazia besteira. Hoje, o Daniel Jones, ele deu um passe lindo, foi um passe lindo, realmente. Um longo passe de 40 jardas pro touchdown do Slayton. Acho que é o Slayton. Que fez o touchdown. Pô, um passe muito em profundidade, lindão, assim, no meio da defesa. Maravilhoso. Algumas jogadas depois, ele lançou uma interceptação, assim, juvenil. Um passe horrível, horrível, assim. Quem interceptou foi o linebacker, assim, logo atrás do defensive end. Ele pulou e pegou a bola, assim, passe baixo, sabe? Fraco. Então, se a nossa defesa se espertar um pouquinho mais do que estava no jogo passado, principalmente em relação à linha defensiva, né, que o Hicks mesmo só veio aparecer bem lá no final do jogo. O Mac, eu achei o Mac um pouco apagado, não viu muito o Mac em campo. Mas se eles se despertarem bem, o Daniel Jones, ele não mete muito medo, não. Pelo menos é o que eu acho.
Inclusive, com mencionaram, a gente tá gravando durante o jogo aqui. E, olha, defesa dos Lions tendo algum trabalho com o jogo terrestre. Talvez seja aí um foco. E, realmente, o Daniel Jones... do lado na nossa defesa, tem que pressionar o guri e forçar ele a cometer esses erros, como que nem o Lá falou, foi um passe patético, nem tava tão pressionado, foi simplesmente um passe ruim mesmo, inexplicável. Então a gente tem que fazer muito mais pressão do que a gente fez nesse outro jogo. o Mac precisa aparecer. Embora até eu tenha visto em algum momento no Twitter, acho que eu me passei, eu não achei mais, o Twitter nem sei se eu retuitei, questão do percentual de vitória, de sucesso no pass rush, e o Mac teve um dos melhores números na primeira rodada, mas não converteu em sacks, né? Parece que sempre tinha alguém, um defensor a mais para dar aquela... que ele tá virando no rush para dar aquela empurradinha a mais nele. Várias vezes eu vi ele caindo no chão um pouco antes de chegar no QB, então ele nunca chegou perto de dar um saque nesse último jogo. Então, talvez se o Quinn estiver disponível, talvez melhore um pouco. O Hicks definitivamente precisa produzir mais. E olha, o que esse Giants está apresentando agora é parar o saco com o Barkley, porque, olha, pressionar um pouco o Daniel Jones, porque, olha, dá pra vencer. E é muito importante a gente abrir 2-0, porque a gente até analisou no episódio anterior o calendário e, olha, eu acho que a maior chance de a gente ter um bom número de vitórias é nesse início. A gente tem que converter. A gente já levou o susto ontem. A vitória deveria ter escapado, mas Lions é Lions. E a gente tá acostumado. Eles entregam. Mas a gente não pode repetir esse jogo de ontem, não. Tem que corrigir muita coisa e sair com esse 2-0.
Meia dúzia zero, eu acredito, hein?
Só reforçando.
Modestamente.
Só reforçando um pouquinho aqui que o Olavo passou. Pegando estatísticas do jogo, tá? Jardas terrestres do Giants em 2 quartos. Meio jogo, mas pouco. Quase 3 minutos, vai. Total de jardas até agora da equipe, hein? Menos 3. Jardas terrestres. Um do John Lewis, menos 3 do Saquon Barkley e menos 1 do Daniel Jones, que acho que deve ter sido, não sei se a Juliana Bolle, enfim, que a gente começou a gravar durante o... Contava 10-9, né? 10-9 pro Giants. Isso já tá 16-10 pra Pittsburgh, nesse momento, terceiro quarto do jogo. Bom... Se a OL do Steelers continuar apresentando o que tem apresentado a OL do Giants, perdão, continuar apresentando, tem apresentado contra a linha ofensiva do... a linha defensiva, a pass rush, né, na verdade, dos Steelers, vai ser um passeio, porque se pegar uma OL com uma defesa que vai ter que provar, vai ter que mostrar que a primeira semana foi só como posso falar... um pega no breu, digamos assim, né, porque não teve pré-temporada nem nada, não aqueceram, então primeira vez que foi jogar já era valendo pro campeonato, então nós temos chance sim de conseguir a vitória no Soldier Field, desde que o ataque não dê sustos, né, porque tivemos dois wide receivers passando para 70 jardas, Jimmy Gray restreando com TD, Corrado Patterson retornando e tudo mais, então a tendência, assim como as casas de apostas cravam, é que o Bears é favorito e que pode sair com 2-0. O problema é se o quadro inverter, a defesa for muito bem e o ataque não for lá essas coisas, porque o Big Ben em 2 quartos já colocou o Giants no bolso já. Big Ben até agora, pegando aqui, já tem 145 jardas para 2 touchdowns. E o time ainda tem, em jardas terrestres, já só o James Conner, que não voltou pro jogo, já tem mais jardas que o time do Giants inteiro. Então, é algo a se pensar, é algo a se analisar, algo positivo que a gente tem que levar em consideração e torcer para as coisas darem certo, a gente sair de Chicago no próximo domingo já com 2-0 e ficar tranquilo. Porque a próxima partida também vai ser uma partida que vai ser um teste de fogo para o ataque, para a defesa, perdão, que é só o ataque do Atlanta Falcons. Então, sair com 2-0 vai ser muito importante e as condições são favoráveis para isso.
Fico bastante preocupada só mesmo com a postura da defesa, né? Espero que eles resolvam isso lá dentro dos treinos da unidade, que Chuck Pagano, Matt Nagy e companhia consigam entender o que está acontecendo. O Khalil Mack hoje recebeu um incentivo motivacional, o irmão dele voltou para o practice squad do Chicago Bears, foi anunciado agora de noitinha, então se ele estava bravo com o menino ter sido cortado, agora ele pode deixar esse problema de lado. Mas eu fico bastante preocupada porque não é um time que está ameaçando muito, mas eles podem se ajeitar, né? Podem tentar reverter esses erros aí e crescer para cima do Chicago. E tem Sacon, né, cara? Eu nunca vou menosprezar Sacon Barkley porque o cara tira água de pedra quando quer. Então é complicado a gente não confiar na defesa nesse momento. Precisa que a defesa seja constante e que o ataque melhore. A gente não precisa que o ataque melhore e a defesa dê para trás. Pelo amor de Deus, não. Fala, Olavo.
O Barkley, realmente, o Barkley não se pode... não se pode... Nossa, esqueci a palavra agora, tem. Editor,
subestimar.
Corta aí.
Subestimar.
Não se pode subestimar. mas assim, o Steelers está mostrando pra gente, neste momento da gravação que a gente está assistindo o jogo, como parar o Barkley. O Barkley acabou de perder 4 jardas na corrida. Onde tinham 3 pessoas em cima dele já, quando ele pegou na bola. Então, é só a gente fazer o estudar direitinho, fazer o feijão com arroz e botar a sangue nos olhos ali no pass rush, com o Mac e com o Robert Quinn, se tudo der certo ele vai jogar, vai estrear, a gente consegue parar o Barkley. Parando o Barkley, fica muito mais tranquilo, porque o Daniel Jones, eu não confio que ele vai fazer uma partida surpreendente e vai lançar assim, horrores. Não, acho que nem o próprio torcedor do Giants confia tanto assim no Daniel Jones. Eles precisam que o Sacon Barkley brilhe para chamar atenção, para poder tirar um pouco a atenção do Jones, para ele lançar os passes dele. Basicamente é isso. É o beabá, é o feijão com arroz de como ganhar no Giants. A gente é pagando? Escuta o Bears Cave para mais dicas.
Gente, o Pagano tem que tomar a frente da defesa, né? Ano passado, a gente já falou isso semana passada. Ano passado, a gente teve uma tolerância porque a defesa caiu em produtividade, mas vamos dizer que não comprometeu, né? Quem comprometeu foi o ataque, todo mundo tem ciência disso, mas esse ano a gente precisa daquele passo além. Uma coisa que a gente sempre cobrou do ataque, eu não esperava que fosse cobrada a defesa tão cedo assim no ano. Mas eu acredito, infelizmente eu ainda acredito que é uma questão mesmo de entender o momento ali, e eu acho que os caras realmente, eles estão cansados de carregar o piano e resolveram meio que fazer uma greve.
Não, eu acredito assim que o jogo da primeira rodada não é nem o que a gente está falando aqui, até para o ouvinte entender também, não é uma crítica assim, a gente não está fazendo uma crítica exacerbada ao trabalho da defensiva e tal. Não, não é assim. Eu até entendo que não teve pré-temporada, os caras ainda não entraram 100%, eles estão ali, né? O training camp foi mais curto. O pessoal tá pegando o gás ali, tá pegando o gás, mas eles têm que só acertar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais para entrar mais ligado no jogo, né? Botar uma gasolina aditivada ali, que nem beber da mesma gasolina aditivada que o Trubisky bebe no quarto-quarto. Eles têm que tomar no comecinho do jogo.
Então vamos lá, os palpites mais especificamente aí, vitória, derrota, placar, vamos botar para jogo?
Olha, eu chuto vitória, obviamente. Eu chuto que vai ter um TD do Robinson e um TD do Cole Kmet. Olha só, bold predictions aqui. O Kmet vai fazer um primeiro TD dele com a camisa do Bears. E vamos ter também 2 interceptações no jogo. Olha aí, cravei. Duas interceptações pro Chicago, né?
Não. Acho que isso ninguém pensou ao contrário. No momento que a gente tá cornetando um pouco os Giants, eles estão numa campanha boa. Mas agora o cara tá pra 1, mas tá avançando. Bom, assumindo que tudo que a gente falou vai ser corrigido, que foi questão de, não teve pré-temporada, foi o primeiro jogo e que a gente vai melhorar, eu não tenho como não pensar em vitória. caso a gente tenha um replay dessa um ato 2 dessa atuação aí de ontem, aí já vai ligar o alerta. Mas, por enquanto, não tem terra arrasada, foi só o primeiro jogo. Vamos torcer aí para eles corrigirem todas essas questões na defesa, melhorar o ataque, manter e evoluir esse jogo corrido, que foi uma das surpresas do nosso ataque. E é isso, eu acredito em vitória também, não consigo imaginar e palpitar aí quem vai fazer os touchdowns, se vai ter interceptação que nem o Olavo, mas seria bem bom, principalmente a parte defensiva, assim, e forçar uns turnovers, até por ser um QB novato. Então...
Pode sim, velho, né? Bold prediction, tu pode falar o que tu quiser. Tu pode falar que vai ser TD do Ted Ginn Jr., vai ser um passe do Tariq Cohen, pode falar, é bold prediction.
Deixa eu ver, vamos ver. Eu acho que o Hicks vai vir com fome, acho que ele força um fumble, e acho que o Daniel Jones vai ter que forçar em algum momento uma bola e vai cair no colo do Eddie Jackson. São os meus dois turnovers. Vamos ver se acontece.
Bom, acredito também em vitória. Não vejo o Giants com força assim para surpreender com o que eles vêm apresentando nessa oscilação nesse jogo de hoje. Considerando que Logan Ryan é o principal cornerback, o Allen Robinson vai estar sendo marcado, vai ter a sua companhia ali para marcação. Então dá pra, sei lá, vai, postar no outro TD do Anthony Miller. Pelo menos a defesa como um todo, 5 sacks pra cima. Sendo o primeiro do Khalil Mack no ano, que é o que a gente espera. Mack attack. E até um touchdown defensivo, né? Uma pick 6, por que não? Então, palpite é vitória com as duas frentes brilhando, mantendo equilíbrio pra gente ter moral para semana 3, que vai ser uma pedreira, podemos dizer assim.
Eu vou de vitória também, porque senão não seria eu, claro. Então, eu vou com um touchdown a mais do que o último domingo. Vou chutar 34 pontos aí. Au! 34 pontos aí, entre field goal, entre touchdown, eu acho que vamos ter um touchdown escorrido aí, talvez do Tariq Cohen, vamos ter touchdown de passe, e vamos ter um touchdown defensivo, ainda não me decidi ainda se fumble ou interceptação. Eu acho que a gente vai ter as três fases aí afinadíssimas crescendo sobre o Giants, nada contra, tá? Tem amigos que, mas acontece, é um jogo, né? Estamos no campeonato, então vamos jogar para ganhar. Vamos aproveitar para abrir aí 2-0 no nosso placar.
Touchdown Chicago Bears!
É isso, galera. Obrigada a todo mundo pela companhia. Desculpa aí os atropelos hoje, os nossos problemas técnicos hoje foram um pouquinho maiores que o normal. Desculpa pela semana passada, a gente não conseguiu monitorar aqui direito o nível do som, então ano passado a gente teve aí uma gravação meio truncada também. Editor, o Danilo. Obrigada, Danilo. Tentou salvar. Mas no fim dá para ouvir a mensagem. Esperamos que é melhorado de semana passada para hoje. Estaremos de volta aqui semana que vem, em pé, sem cair deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar, comemorando a segunda vitória do campeonato. Obrigada, Olavo, por ter chegado finalmente. Chegado tão atrasado quanto o nosso ataque chegou no jogo do último domingo, mas veio.
Olavo deu uma de Trubisky. Finaleira.
Opa, gente, um beijo nos seus corações. Continue aí, você ouvinte, seguindo o Bearscave nas redes sociais, a gente lá no Twitter, no @BearscaveBR, que tem bastante informação lá, que a gente sempre vai lançando, conversando com a galera. E Bear Down, vamos torcer por mais uma vitória do Chicago essa temporada. Vamos lá.
Obrigadíssima, Breno. Bears Brasil sempre presente.
É, segue lá no arroba Bears Brasil com Z. Obrigado mais uma vez. É sempre uma satisfação estar com vocês discutindo pós-jogo, analisando as próximas rodadas dos Bears. E vamos lá, até semana que vem, se tudo der certo, com 2-0 e só alegria.
Vitão, Chevito.
Bom, mais uma vez, obrigado pela... Tá dando eco aí, Olavo? Bom, mais uma vez, obrigado pela companhia, Cacau, Breno, Olavo. É, feliz, mas com o teste para cardíaco em dia. E esperamos que no domingo não tenhamos tantas emoções e que o Bears nos dê nova alegria. Sair no domingo do Soldier Field à tarde com 2-0, já imaginou, rapaz? Ia ser maravilhoso. E estamos na torcida por isso. Bear down, galera.
É isso aí. Começando a temporada com vitória, depois de 6 anos. Então, agora é só alegria. É, segue a gente no Twitter, @BearsCaveBR. Vamos ver se a gente vira 700 seguidores aí, será? Será? Pede o convite para entrar no nosso grupo de WhatsApp, em parceria com o Bears Brasil. E manda recadinho, marca a gente, manda sua dúvida, o que você quer que a gente fale semana que vem. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Bear down.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.